Tempo Olímpico. Muito boa tarde para você que está ligado na Rádio Uninter. A partir de agora, você acompanha o Papo Olímpico. Comigo, Bárbara Possiede.
E comigo, Juliane Lima. Esse é um programa para manter você informado sobre todas as novidades olímpicas, até porque esse ano, Bárbara, temos o quê?
Olimpíadas. A edição de Tóquio.
Isso aí.
Pois é. E nesse momento, nós estamos a exatos 169 dias, 14 horas, 58 minutos, 8, 7, 6, 5 segundos da edição. Se você também quer acompanhar essa contagem regressiva, fica ligado no site Tóquio com TY2020.org. Lá eles fazem essa contagem segundo a segundo.
Isso aí. E também se você é fã de esporte, assim como a gente, nós estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 17 horas, e estamos aguardando as suas sugestões de tema, dúvidas, comentários, algum esporte olímpico que você deseja conhecer melhor. Então, manda aqui pra gente no Facebook da Rádio Uninter.
Exatamente, nós estamos ao vivo tanto na rádio quanto na live do Facebook. Bom, vamos lá. Na edição de hoje, nós vamos bater um papo sobre a história dos Jogos Olímpicos, vamos dar mais detalhes dessa edição de 2020, vamos trazer algumas curiosidades e fazer a nossa pequena homenagem ao astro do basquete americano, bicampeão olímpico, que nos deixou no dia 26 do último mês.
Então, o que todos nós, né, já sabemos é que os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos e esse é um dos eventos mais populares, é a maior festa do esporte prestigiada em todo o mundo. E também que surgiu na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos por volta do século 8. E justamente por ter surgido na cidade de Olímpia, carrega o nome Olimpíadas. E nessa época, os primeiros esportes que eram praticados eram as corridas, o pentatlo, a corrida de bigas, aquela de cavalo que tem nos filmes.
Aparece bastante filme, bem famoso.
É, isso aí. E por aí vai. Então eram esses os esportes praticados quando surgiram os Jogos Olímpicos na Grécia.
É, mas não vamos falar muito dessa parte tão histórica assim, né, desse passado tão distante. Vamos falar das Olimpíadas modernas, que é o que a gente tem atualmente. E esse ano a gente celebra a 32ª edição das Olimpíadas da Era Moderna, que começaram a ser disputadas lá em 1896. E essa volta dos Jogos Olímpicos foi graças a um francês, o Barão de Coubertin. Já peço desculpas aí pelo meu francês muito apurado, mas pelo que eu pesquisei é assim que fala. Bom, esse barão, ele era um atleta muito versátil, ele lutava boxe, praticava esgrima, hipismo e muitas outras modalidades. Ele era um apaixonado por esportes e também pela cultura grega, e foi pesquisando na cultura grega que ele encontrou os Jogos Olímpicos. E aí ele fez da missão da vida dele fazer com que a disputa dos Jogos Olímpicos voltassem, né? Essa era a missão dele. Porque ele acreditava que a prática dos jogos, dos esportes, deveria ser estimulada na sociedade, principalmente entre os jovens. E ele acreditava muito na época que esses jogos seriam capazes de trazer a paz entre as nações, já que, né, lembrem-se, a gente estava num período de potências imperialistas, um pouco antes da Primeira Guerra.
Então, falando um pouquinho da edição de 1896, aconteceu em Atenas. Nessa edição, as Olimpíadas receberam 241 atletas de 14 países diferentes. E aí, nessa época, já tinham 9 modalidades, que era o atletismo, ciclismo, a esgrima, ginástica, halterofilismo, a luta, natação, tênis e tiro. E além também, né, da tradicional prova da maratona, que já encerrava os jogos naquela época e também continua encerrando até hoje. E uma curiosidade também dessa edição, que nenhuma medalha de ouro foi concedida aos atletas. Os vencedores receberam uma medalha de prata e uma coroa de oliveira, rememorando justamente o nascimento das Olimpíadas na Grécia Antiga.
Sim, aquelas tradições gregas, né? Ju, você sabe de que país era o primeiro medalhista olímpico?
Olha, não é muito difícil saber, porque a gente sabe aí quem, qual país que é quase que uma hegemonia, faz muitos anos no esporte.
É, exatamente, era dos Estados Unidos, foi o americano James Connolly.
Connolly, alguma coisa assim, professores de inglês, nos ajudem.
Ele venceu a competição, a primeira competição a ser disputada naquele ano foi o salto triplo, foi no dia 6 de abril de 1896, e o mais curioso é que mesmo sem ter uma delegação oficial na época, né, a delegação americana, os americanos venceram 11 provas disputadas e acabaram já desde a primeira edição liderando o quadro de medalhas.
E finalizando essa parte histórica, nessa primeira parte do programa, a gente vai ressaltar algumas edições interessantes das Olimpíadas. Em 1920, os Jogos realizados na Bélgica foram os primeiros após a Primeira Guerra Mundial. Então, os Jogos ficaram interrompidos entre 1914 e 1918 e, pela primeira vez, alguns países foram impedidos de participar justamente por conta da Primeira Guerra e foram os países derrotados na Primeira Guerra, que foi a Alemanha, a Áustria, a Bulgária, a Hungria e a Turquia.
Exatamente. Na edição seguinte, em 1924, a Alemanha continuou sendo impedida de participar, principalmente por como represália pelas invasões que ela fez à França durante a Primeira Guerra. Então, a gente teve algumas outras edições também que sofreram por causa da guerra, né? Que foi a Olimpíada de 1940. A princípio estava tudo certo para acontecer, mas em 1939 ela foi oficialmente cancelada, porque aí sim tinha começado a Segunda Guerra Mundial. Ela estava até então marcada para acontecer em Tóquio, mas ela definitivamente não aconteceu. A de 1944 também foi impedida de acontecer devido aos conflitos, e os jogos só voltaram a ser realizados em 1948, aí em Londres.
Então, se aproximando agora um pouquinho dos tempos atuais, a gente vai relembrar também da última edição dos Jogos, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E é muito legal lembrar dessa época. Eu e a Bárbara, a gente já vinha conversando sobre isso, porque foi um período de celebração de esporte no Brasil. O Brasil, que é um país que é apaixonado por esporte. Uhum. Dois
veio
anos
logo depois
antes
da Copa, né?
Isso. Então, assim, foi muito marcante para o Brasil, por mais que vinha também um período bem conturbado, politicamente, socialmente falando. Mas, mesmo assim, o brasileiro continua sendo apaixonado por esporte. E nessa edição do Rio de Janeiro, foi a edição onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas na história das Olimpíadas. E também teve um inédito título no futebol masculino, que ainda não havia acontecido. E também o tricampeonato olímpico no vôlei masculino.
Isso, no vôlei masculino, porque o feminino acabou caindo, acho que nas quartas de final contra a China. Acho que foi uma virada histórica da China, um 3-2, e o feminino acabou caindo fora.
E aí, então, esses são alguns temas que a gente vai continuar abordando aqui nos próximos programas, que é bem legal de relembrar.
Com certeza, eu acho que essa edição Rio 2016 vale um programa só para ela, para a gente falar dessas conquistas históricas, para a gente falar desse marco histórico que foi trazer para o nosso país, que é tão vidrado em alguns esportes, em específico alguns esportes mais populares, trazer esse mundo de esportes olímpicos, de esportes diferentes. Sim. Incentivar pessoas, incentivar crianças, estimular a prática de outras modalidades, né?
Dá pra gente falar pro pessoal mandar no Facebook falando sobre o que lembra dessa edição.
Exatamente.
Porque com certeza tem algo que ficou marcado. O que ficou marcado pra mim foi o título no salto com vara. Agora eu não me lembro o nome dele completo. Thiago alguma coisa, se eu não me engano. Mas foi o título dele no salto com vara, que eu lembro que a gente estava lá em casa, assim, eu e minha família todos reunidos. E é uma modalidade que ela não assim, difundida no Brasil, mas é tão interessante as Olimpíadas que na época dos Jogos a gente começa a acompanhar esses outros esportes.
Ju, só para trazer a informação aqui, é Thiago Braz o nome do menino.
Isso.
Ele foi extremamente ousado, né, na competição. Uhum. Ele bateu o recorde, ele que tava ali numa situação, numa sinuca de bico.
Nossa, eu lembro que a gente ficava assim, vibrando muito, muito. E também tem o título do Isaías Queiroz na canoagem, que também eu assisti a prova e foi muito legal o título dele.
Exatamente. Eu lembro que eu tive no Rio, Foi uma experiência incrível, foi uma coisa fantástica, principalmente porque eu consegui ir com vários amigos, então foi um clima muito gostoso. E o povo brasileiro consegue celebrar de uma maneira muito bonita e muito diferente, né? Eu acho que essa é a grande diferença de eventos esportivos ao redor do mundo, né? A gente tem a nossa maneira. Bom, mas o programa de hoje ainda não acabou. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a edição de 2020.
For the opportunity to again host the Olympic Games.
Bom, essa música que vocês estão ouvindo aí no fundo foi o fundo musical escolhido para apresentar a edição deste ano lá no final, no encerramento da Rio 2016. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês chegaram a ver, mas foi um vídeo muito carismático e criativo, inspirado na cultura japonesa, principalmente nessa cultura que a gente aqui do Ocidente conhece, né? De games e animes. E, então eu convido vocês a, se não assistiram, se não lembram, deem um Google, dão uma olhada, porque foi muito divertido. Até o primeiro ministro do Japão acabou se vestindo de Mario e aparecendo.
Sim,
lá.
Foi bem legal. Foi muito empolgante, eu lembro do dia que eu tava assistindo, foi bem empolgante, foi super criativo. Então, se o anúncio deles foi assim, imagina como que vai ser a abertura. O Japão, que é um país super criativo, enfim.
Tecnológico, né?
Então, as nossas expectativas ficam, assim, super altas, esperando...
Já tá lá em cima, já.
Esperando, né, o dia da abertura das Olimpíadas, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Então, falando um pouquinho dos jogos esse ano, eles vão começar no dia 24 de julho e terminam no dia 9 de agosto. A capital japonesa já sediou o evento uma vez em 1964, e esse ano a expectativa é que 12.750 atletas de 206 países participem das Olimpíadas. O governo japonês já separou para a organização dos jogos um fundo de 400 bilhões de ienes, que dá cerca de 14,2 bilhões de reais.
É muita grana, né?
Muita, muita grana. Então, imagina como que não vai ser, né?
Bom, neste ano, o evento ele deve contar com 33 modalidades esportivas. Além das modalidades tradicionais, que a gente já está acostumado a ver, que já faziam parte das edições anteriores, a gente ainda tem categorias diferentes das modalidades. Como, por exemplo, o basquete 3x3, 3x3, né? Que é uma derivação do basquete que já acontece. Eu acho que quem acompanhou o PAN esse ano... já pôde ver, porque foi uma categoria, uma modalidade que teve no PAN, então já dá para ter uma ideia. Mas apesar de ser a primeira vez nas Olimpíadas, é uma modalidade que já tem campeonato mundial, que já é bem difundida e conhecida. Bom, além disso, tem o BMX Freestyle, que é a categoria de bicicleta, que também vai estar estreando nesses jogos, e quatro categorias totalmente inovadoras que devem começar a compor aí o cenário olímpico a partir de 2020, que é o surf, escalada, karatê e skate. Lembrando também que o beisebol e o softball retornam aos Jogos Olímpicos após terem ficado de fora nas duas últimas edições, em Londres e no Rio.
Então, falando um pouquinho sobre a inclusão dessas novas, dessas modalidades, o COI já falou que a intenção é englobar categorias populares no Japão, então como o beisebol e o softball, e além do karatê, que é totalmente difundido na cultura japonesa, e também esportes que venham atrair o público jovem, como o caso da escalada, do skate, do surf, que, como você já disse, são modalidades totalmente novas nos Jogos
Exatamente.
Olímpicos.
E lembrando até quando eu falei um tempo atrás do Barão de Coubertin, essa era uma das ideias dele para os Jogos Olímpicos, que era trazer a juventude sempre mais para perto do esporte. Então, mostra que estamos alinhados e na 32ª edição continuamos buscando o público mais jovem.
É verdade. E a gente vai continuar trazendo alguns detalhes desses esportes nos próximos programas, para que até a gente mesma, né, possa conhecer um pouquinho melhor deles, falando das regras, dos campeonatos e até como o Brasil se sai nessas modalidades.
Exatamente. A nossa ideia é trazer para vocês como tá aí, quem já tem índice olímpico, quem já tá classificado, como estão os torneios pré-olímpicos, deixar vocês por dentro de tudo isso. Mas agora vamos falar de um outro projeto super legal que vai rolar agora em Tóquio 2020 e que tem a ver com as medalhas deste ano. Música. Bom, o Japão, ele é mundialmente conhecido por ser um país inovador. E esse ano eles querem que essa marca fique também para as Olimpíadas, que essa edição seja lembrada como uma edição inovadora e sustentável. Por isso, eles lançaram um projeto para produzir as medalhas olímpicas, chamado Projeto Medalha Tóquio 2020. Bem original. Essa edição foi essa ideia do comitê organizador do próprio país. E é um projeto que vem para coletar material de e-lixo. O e-lixo nada mais é do que dispositivos eletrônicos que já foram descartados, que não tem mais uso e que não tem mais o que fazer com eles, principalmente celulares, que acabam tendo uma vida útil curta, né? E aí a ideia era captar isso de todos os lugares do Japão para que esse material fosse processado e usado nas medalhas, fosse transformado nas medalhas. Então as medalhas vão ter o centro delas composto por esse material. Até agora foram produzidas 5 mil medalhas por material doados por pessoas de todas as partes do Japão.
E esse foi o primeiro projeto da história a incluir cidadãos na fabricação das medalhas olímpicas. E em relação a isso, o COI fala que espera que nesse projeto de reciclagem de pequenos eletrônicos, os esforços para contribuir para uma sociedade sustentável e ambientalmente amigável também se tornem um legado dos Jogos de Tóquio 2020. Então, já tiveram alguns atletas já aposentados que se pronunciaram em relação a isso, como o atleta Ashton Eaton do decatlo e também o Takeshi Matsuda da natação. Eles falaram sobre o peso dessa medalha. Então, o que o Ashton Eaton falou: o peso de uma medalha em volta do pescoço é sempre um bom peso. E quando um atleta de Tóquio ganha uma medalha, seu peso não será do ouro, prata ou bronze, será o peso de uma nação. A grandiosidade desse projeto me faz querer sair da aposentadoria e competir por uma.
Eu acho bem bacana essa iniciativa. Acho legal que os atletas tenham reconhecido isso, porque o espírito olímpico é muito mais do que você competir naquele momento propriamente dito da Olimpíada, da competição, né? Eu acho que é uma iniciativa bacana até para trazer e humanizar um pouco mais, porque a medalha olímpica é tão sonhada pelos atletas, né? Tem atleta que até segura a aposentadoria para competir mais uma vez na Olimpíada, para buscar essa medalha. E aí você trazer a população para participar pelo menos um pouquinho desse projeto acaba sendo uma ideia muito especial, eu diria.
Sim, com certeza. É o que a gente já vinha conversando em relação ao ciclo olímpico, que esses atletas eles treinam justamente para chegarem até as Olimpíadas, porque chegar até lá já é muito difícil. Tem que disputar uma série de competições, pré-olímpicos, enfim. E não é qualquer atleta que chega numa Olimpíada. Então, existe todo um caminho aí a ser trilhado. Então, você já chegar numa Olimpíada já é muito difícil. Então, você ganhar uma medalha olímpica já é algo assim...
Com certeza.
De outro
Até
patamar.
Porque, outro patamar. A gente tem algumas modalidades olímpicas que a gente chega com atletas amadores ainda. São pessoas que não têm condições de se sustentar com esse esporte, principalmente aqui no Brasil, que às vezes não tem nem estrutura para o treinamento. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para os próximos programas, uma polêmica que está rolando, que é a gente ter o centro, né, o complexo lá da Barra, onde foi disputada a Olimpíada anterior, e a gente não está disponibilizando isso para os atletas treinarem. Está uma polêmica bem grande ali entre o governo do estado, prefeitura, e é uma coisa que acho que a gente pode trazer. Mas vamos continuar falando das medalhas.
Com certeza. Então, alguns requisitos que são obrigatórios conterem uma medalha olímpica. Tem que ter a deusa Nike, que é a deusa da vitória na mitologia grega, com o estádio do Panathenaico ao fundo. A designação oficial dos jogos, que é, no caso, aí os...
A logo do Tóquio, né?
O nome da competição e o emblema, que aí sim
isso,
são os círculos.
São os arcos.
Os arcos,
que representam
isso.
Os continentes, isso mesmo.
Exatamente.
Bom, então vamos trazer aqui uma curiosidade, já que a gente falou de história e a gente falou de medalhas, né? Uma das medalhas mais importantes na Olimpíada, a mais alta honraria olímpica, ela não é entregue para o campeão, na verdade, ela é uma medalha chamada de Pierre de Coubertin, para quem se lembra, sim, se refere ao Barão de Coubertin, o idealizador dos Jogos, e ela foi criada em 1964 pelo Comitê Olímpico Internacional para ser entregue para pessoas que personificam o chamado espírito olímpico. Tá, Bárbara, o que é o espírito olímpico? É aquela pessoa que valoriza mais a ética e os valores morais do que o desempenho atlético. Então, na história dos Jogos Olímpicos, a gente teve apenas 6 atletas e um técnico que recebeu essa medalha, né? Que receberam essa medalha. E entre eles, acho que aí boa parte das pessoas que estão nos ouvindo vai se lembrar, é o maratonista, o Vanderlei Cordeiro de Lima, após aquele ataque que ele sofreu na maratona de 2004, em que ele liderava a prova com uma boa vantagem, e ele acabou sendo agredido, né? Ou deslocado por um irlandês. E ele completa, volta para a prova, completa a prova, e aí o comitê resolve dar para ele essa medalha como um símbolo da perseverança dele, sim, né? Para relembrar, a gente pode ouvir um trechinho da narração desse acontecimento.
Tá aí o Vanderlei. O helicóptero vai mostrando no detalhe. Vamos abrir a câmera para você ver a distância que o separa do bloco de liderança. Olha que fenomenal. Lá no alto do vídeo tem Brasil, tem Poltergar. Aqui embaixo ainda não pintou o pelotão de elite. Olha que fantástico.
Se eles vão tirar, eles têm... talvez 5 quilômetros aí para tirar essa diferença toda. Se esse tempo vai ser suficiente para ser tirado ou não. Que vai diminuir, não tem dúvida.
Olha, um problema ali com o Vanderlei. Alguém abraçou o Vanderlei, hein?
Quem foi que fez isso?
Alguém abraçou o Vanderlei, foi para cima do brasileiro.
Poxa,
no momento em que fugiu a imagem.
Ah,
incrível,
acredito,
alguém puxou o Vanderlei para junto do público. Sai com uma balançando a cabeça. Infelizmente, no momento da imagem... Eu notei algo de diferente, porque imediatamente eles cortaram a imagem. Veja o Vanderlei. Vem alguém pra cima. É um absurdo.
Um idiota, né?
É um absurdo. Olha só, e as outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo.
Olha o quanto tempo ele demorou pra sair.
A gente sempre vai lembrar desse dia, que, como você destacou, ele estava com uma larga vantagem do outro pelotão que vinha atrás dele.
Numa
então...
prova que não é fácil, né? Acho
sim,
que isso é bom para destacar.
E, enfim, ele é com certeza um ícone do esporte, não apenas do atletismo, mas sim de todas as modalidades. Acredito que é uma inspiração, porque ele teve ainda a garra e a força de vontade de conseguir se recuperar na prova, que, como você destacou, não é uma prova fácil.
Exato.
Quem é atleta e quem gosta de esporte sabe que não é fácil. Então, imagina você lá já super na frente dos outros e ser interceptado da forma que ele foi. Mas, enfim, ele conseguiu voltar para a prova e ainda obteve o bronze. Sim,
foi um puta de um exemplo, né? Acho que agora que falamos de medalhistas olímpicos, vamos falar de um dos mais famosos que está super na moda aí, né? Com esse último acidente, o pessoal começou a falar muito dele.
O Kobe Bryant, atleta de basquete, jogador de basquete, mas também um ícone do esporte. Não só do basquete, ele era, assim, idolatrado por várias pessoas, tanto que quando veio a notícia do falecimento dele, várias personalidades do esporte se pronunciaram e fizeram homenagens a ele, e também lembrando que não foi só ele que morreu, uma filha dele morreu junto com ele no acidente.
Mais pessoas, né, no helicóptero.
E o Kobe Bryant, ele foi bicampeão olímpico, além de todos os títulos que ele teve na NBA, ele foi bicampeão olímpico, morreu aos 41 anos em Calabasas, na Califórnia, em um acidente de helicóptero. E essa música que vocês estão ouvindo no fundo é uma música que fala sobre o lema dele, Black Mamba, era um lema que ele carregava na vida, então aí a gente está colocando para homenagear o Kobe Bryant.
Bom, para quem não sabe um pouco da história do Kobe com as Olimpíadas, acho que é legal a gente comentar, até porque o atleta ele jamais havia defendido a seleção americana antes de 2006, que foi a primeira vez que ele se colocou à disposição. E aí é bem interessante, porque quem acompanha um pouquinho mais a trajetória dele sabe que 2006 é um pouco tarde, até porque ele já, nessa época já tinha sido tricampeão lá da NBA, então... assusta um pouco, mas o que é mais interessante se pensar é que até um tempo atrás, 1992, os atletas que disputavam a NBA não tinham autorização para disputar o torneio olímpico, porque coincidia datas, era bem uma coisa começava bem no final da outra, então os atletas acabavam ficando sem tempo para descansar, índice de lesão era muito alto. E aí, em 92, foi o momento que os atletas começaram a participar. Aí os Estados Unidos vai para a Olimpíada com o Dream Team, acaba ganhando tudo. Mas, na edição de 2004, em Atenas, tem uma derrota amarga ali para os Estados Unidos. Acho que eles perdem a semifinal para a Argentina, acabam ficando apenas com o bronze. o que para eles acaba sendo uma coisa assim, um vexame, né? E aí o técnico que é contratado para descobrir o que aconteceu e trazer novamente a seleção americana, ele vai buscar o Kobe Bryant vendo que se ele tivesse dedicado e comprometido com a seleção norte-americana, por causa da determinação, da seriedade, do treinamento que ele tinha, da mentalidade que ele tinha, ele sabia que se o Kobe tivesse comprometido, os outros atletas também estariam. E esse era o grande ponto, porque os atletas norte-americanos não gostavam muito de disputar o torneio olímpico, não viam isso com tão bons olhos. E aí o Kobe realmente se entrega ao espírito olímpico, ele vai para as Olimpíadas, ele acaba sendo um embaixador da Olimpíada, defendendo aquilo, e ele chega a se pronunciar dizendo que a medalha olímpica era, assim, mais importante que os títulos da NBA.
Então, complementando a informação, o Kobe foi campeão nas edições de Pequim, em 2008, e também em Londres, em 2012, e existia uma expectativa muito grande que ele viesse para a edição do Rio, em 2016, mas ele estava próximo à aposentadoria dele, então ele acabou não vindo disputar os Jogos Olímpicos no Brasil, e essa, então, é a nossa singela homenagem ao Kobe Bryant, que além de um atleta exemplar, também fez parte da história das Olimpíadas.
Exatamente.
Então, agora a gente vai se aproximando para o final do programa. Mas para vocês assistirem a nossa foto até semana que vem, não se esqueçam, quarta-feira, às 17 horas, a gente vai lançar um desafio. Toda semana a gente vai aí lançar um quadro diferente, enfim.
Para vocês participarem. Exatamente. Para a gente não ficar só falando e não ter interação, né? Então, fiquem ligados.
Isso mesmo. Então, a gente espera a interação de vocês aqui na nossa live do Facebook da Rádio Ninter. Então, o quadro que a gente vai lançar hoje se chama Fake ou News. E a pergunta é a seguinte.
Uma afirmação, né? Vocês vão ter que qualificar aí se é certo, se é errado, se é verdade ou se é falso.
Uma afirmação, então.
Isso aí.
As camas da Vila Olímpica de Tóquio serão de papelão. Aí agora você vai falar aí se é fake ou se é news na nossa live do Facebook. Então semana que vem a gente vai apurar certinho e aí a gente vai trazer o resultado e também vamos falar se é fake ou se é news.
Exatamente.
Né?
Pensem a respeito, coloca aí sua opinião. Na próxima semana a gente traz o resultado, comenta um pouquinho sobre isso, se tudo a ver, se nada a ver. Eu acho que, pô, o cara já... Para se tornar um atleta olímpico, ele teve que começar de baixo. Já dormiu em alojamento, já... Assim, já tá acostumado. Pode ser cama de papelão, acho que não tem problema, não.
Pois é, a gente vai aí analisar o que vocês acham. Então, que nem a Bárbara falou, justifique sua resposta, né? Por favor, porque a gente quer analisar para ver se vocês aí...
Brincadeira, não precisa
acertaram.
Justificar. Só comentar, tá bom.
É isso, fala
fake
aí
ou
pra
news.
Gente. Fake ou news, se as camas da Vila Olímpica de Tóquio serão de papelão.
Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.
Até semana que vem, galera. Tchau.
Opportunity to again host the Olympic Games.